Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de setembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Viagens mais seguras para motoristas e passageiros.
E investimentos que vão gerar empregos.
Objetivos do leilão das BRs 364 e 365.
Empresa que vai administrar as rodovias e a que cobrar a menor tarifa de pedágio, além de realizar melhorias. Ricardo Ferraz.
A previsão é que a empresa vencedora invista mais de 4 bilhões e meio de reais em melhorias, como a duplicação da pista, construção de acostamentos e de passarela de pedestres e de alças de acesso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ciência é 10.
Quase 4 mil professores de escolas públicas vão ser capacitados para ensinar ciências de forma mais criativa. Glauco de Queiroz.
O professor será estimulado a adotar abordagens criativas e a incentivar nos alunos a investigação.
Hoje é Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos.
E Ministério da Saúde lança campanha para aumentar número de doadores. Pablo Mundim.
Mais de 44.600 pessoas estão na fila de espera por um transplante de rim, pulmão, córnea, fígado e coração. Aguardam a chance de ter uma nova vida.
E vamos contar a emocionante história dos pilotos da Força Aérea Brasileira, que ajudam a salvar vidas levando órgãos para serem transplantados.
Hoje eles encontraram as pessoas que receberam esses órgãos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Rodovias mais modernas e seguras para motoristas e com investimentos para gerar empregos.
Objetivos do leilão das BRs 364 e 365 entre Minas Gerais e Goiás, realizado hoje pelo governo.
A empresa vencedora foi a que apresentou a menor tarifa de pedágio para administrar as estradas. Ela pode cobrar, no máximo, R$ 4,69 em cada uma das 7 praças de pedágio.
O contrato também prevê investimentos de quase 4 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias nas rodovias.
Os 437 quilômetros concedidos das rodovias BR-364 e BR-365 ligam Uberlândia, em Minas Gerais, a Jataí, em Goiás. A previsão é que a empresa vencedora invista mais de 4 bilhões e meio de reais durante os próximos 30 anos em melhorias, como a duplicação da pista, construção de acostamentos e de passarela de pedestres, instalação de iluminação e de alças de acesso. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou o resultado.
27º leilão no Ministério da Infraestrutura realizado este ano. O programa de parceria de investimentos está indo muito bem. Então, um resultado que nos deixa extremamente otimistas. A gente percebe que o programa, então, está em pleno curso. A gente está conseguindo cumprir os cronogramas e fazer tudo conforme estava planejado.
Marcelo Guidotti, diretor executivo de finanças, de relações com investidores e de gestão de pessoas da empresa vencedora, destaca a importância da rodovia para a região.
Entendemos que é um corredor importante, que pode ser um corredor de grãos que desce do norte para a região do sudeste, mas também é um corredor importante para a região. A cidade de Uberlândia, esse Triângulo Mineiro, é uma região pujante em termos econômicos.
Marta Celier, coordenadora do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, destaca que as concessões brasileiras de infraestrutura têm despertado o interesse de investidores estrangeiros.
Quando a gente fala de Brasil, a gente fala de 16 mil quilômetros de rodovia. A gente fala de um leilão sexta, que é agora, outro em janeiro, a continuidade com mais 6 no ano que vem e mais um tanto na carteira sendo estruturado para a gente poder definir mais para frente. Isso, para o investidor, é muito importante, a consistência e a continuidade da carteira. E essa disponibilidade que o governo brasileiro tem tido de discutir com os investidores melhoras regulatórias.
Esse foi o 27º leilão promovido pelo governo este ano, o primeiro de rodovias. O Ministério da Infraestrutura informou que já existem mais 7 processos de concessão de estradas federais praticamente prontos, previstos para o ano que vem. Reportagem Ricardo Ferraz.
E amanhã vai ser inaugurado o novo aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina.
A construção do terminal recebeu investimentos de 570 milhões de reais do grupo empresarial que vai administrar o aeroporto.
O terminal, que começa a operar na terça-feira, tem capacidade para 8 milhões de passageiros por ano.
Fazer com que alunos tenham mais estímulos para estudar ciências.
Com aulas práticas e que mostrem aplicações das teorias no dia a dia.
A proposta é do programa Ciência 10, que vai oferecer cursos de especialização para quase 4 mil professores de escolas públicas.
O programa Ciência 10 oferece cursos de pós-graduação a professores de ciências da rede pública que dão aulas do sexto ao nono ano. Nesta edição, são oferecidas quase 4 mil vagas. O curso tem quatro eixos temáticos: vida, ambiente, universo e tecnologia. Segundo o idealizador do programa, Nelson Studart, o professor será estimulado a adotar abordagens criativas e a incentivar nos alunos a investigação.
A gente espera que o professor mude a sua prática, que ele aprenda novas metodologias, aprenda a colocar as crianças a trabalhar, o mão na massa e pensar naquilo que ele está fazendo.
O curso de especialização terá duração de 480 horas, na modalidade de ensino à distância. 19 instituições públicas de ensino superior vão apoiar as atividades em 125 cidades. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, trata-se de uma iniciativa inovadora que pode ajudar a melhorar os indicadores da educação no país.
Investindo na capacitação do professor para melhorar lá na ponta os indicadores de educação e a praticidade, a aplicação da ciência na vida das pessoas. Eu acho que esse que é o princípio básico, é mostrar a utilidade de toda a teoria que a gente aprende na vida.
O programa é organizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As inscrições devem ser feitas nas instituições parceiras, conforme explica o presidente da CAPES, Anderson Correia.
O interessado procura o polo de interesse, procura o site das universidades parceiras, que são universidades federais e universidades estaduais de renome em todo o Brasil, onde será feita a inscrição. Mas a CAPES, para apoiar, vai estar divulgando em seu site todas as oportunidades e onde ele pode ter acesso, então, às inscrições.
O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Os professores serão selecionados por meio de provas e currículos. Quem concluir a especialização receberá certificado do Ministério da Educação. Reportagem Glauco de Queiroz.
A lista de universidades participantes do programa Ciência é 10 pode ser encontrada no endereço capes.gov.br.
Os empregos seguem em alta no país.
Segundo pesquisa do IBGE, a taxa de desemprego caiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto.
A taxa de ocupação no período é a maior desde 2012.
684 mil trabalhadores ingressaram no mercado, o que soma 93 milhões e 600 mil pessoas ocupadas no país, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. Este é o maior número de ocupados para o trimestre encerrado em agosto, desde 2012. É o caso de Raquel, que voltou a trabalhar depois de 6 meses desempregada. Hoje ela é vendedora numa loja de produtos de beleza.
Foi um período um pouco angustiante, porque a gente fica nessa de querer um emprego e ajudar a família, no caso, e eu não consegui. Então, estava mandando sempre de madrugada, de manhã, para logo conseguir uma oportunidade.
De acordo com o diretor Pedro Salles, neste ano foram inauguradas 2 unidades da rede em que Raquel trabalha.
Estivemos gerando diretamente 50 empregos nessas 2 unidades que foram criadas. A previsão são mais 2 lojas até o final do ano.
Entre os novos ocupados, 87% entraram no mercado de trabalho pela via informal. O estudo também mostrou novos recordes no número de trabalhadores por conta própria, que chegou a 24 milhões e 300 mil pessoas. A analista do IBGE, Adriana Berengui, comenta o resultado da pesquisa.
Esse crescimento da ocupação, por sua vez, foi puxado pela expansão dos trabalhadores por conta própria e também dos empregados sem carteira no setor privado.
O número dos que ainda procuram emprego em agosto é de 12 milhões e 600 mil pessoas, de acordo com o IBGE, 3,2% a menos do que em maio deste ano. O economista Mauro Rochlin avalia que a retomada dos empregos ainda é sazonal.
A gente vê normalmente o segundo semestre como um período em que o número de vagas abertas é muito maior do que do início do ano. Então é o que a gente está verificando agora. A indústria, por exemplo, está empregando mais por conta exatamente dessa sazonalidade. Final de ano se aproxima e isso favorece a contratação.
O crescimento na taxa de ocupação em relação ao trimestre anterior deu-se principalmente nos setores de indústria e construção. Reportagem Priscila Terezo.
38 mil moradores de Boa Vista, capital de Roraima, vão ser beneficiados por mais uma etapa do sistema de esgotamento sanitário na região.
Foram construídas quase 130 quilômetros de rede de esgotos, com investimento federal de quase 90 milhões de reais.
Além de evitar doenças, as ações de saneamento contribuem até para desenvolver o comércio e a economia da região.
É o que conta a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, nesta entrega. Vamos ouvir.
A obra vai beneficiar 38 mil pessoas em 7 bairros do município. Júnior Carvalho, vendedor em uma loja de roupas, comemora os benefícios para a população.
Muitas doenças aí, através dessa situação, pode ser transmitida tanto para os animais, dos animais para o ser humano, né? Então, fazendo esse tipo de ação, já evita bastante.
Para a comerciante Ana Kelly Andrade, o sistema de esgotamento traz ganhos, inclusive, para as vendas.
Evita alagamento, fica até mais fácil para as pessoas passarem pelo local que você trabalha.
Com mais essa etapa concluída, Boa Vista passa a contar com mais de 76% da rede de esgoto implantada. E a expectativa é de que até o ano que vem o sistema tenha mais de 1.000 quilômetros de extensão e atenda a mais de 66 mil casas e comércios. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, destacou que esse tipo de empreendimento traz benefícios não apenas para a saúde da população, mas também para a economia da região.
Nós estamos falando de pais que não precisam se ausentar dos seus trabalhos para cuidarem de filhos que ficaram doentes ou ficarem realmente os seus dias nos hospitais. Então são trabalhadores que podem ir para os seus trabalhos, ficarem tranquilos, sabem que os seus filhos estão lá bem cuidados, sem esse risco que é a ausência de saneamento que assola o país e principalmente a região norte.
As obras dessa nova etapa do sistema de esgoto contaram com quase 90 milhões de reais de investimentos do governo federal. De Boa Vista, em Roraima, Márcia Fernandes.
E o ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, também anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida está sendo reformulado.
A ideia é beneficiar os brasileiros que mais precisam, especialmente das regiões Norte e Nordeste.
Vamos atender quem mais precisa. Então toda a reformulação está sendo feita nesse sentido. A gente quer atender aquelas famílias que, infelizmente, por uma situação ou outra, não podem acessar o mercado de crédito, não tem como tomar um empréstimo, um financiamento e precisa de um auxílio. E aquelas famílias que estão numa situação de precariedade, estão em moradias que realmente trazem uma indignidade humana. O programa está sendo reformulado para atender essas famílias e atender as regiões mais necessitadas, e aí eu digo principalmente a região norte e a região nordeste.
Segundo o ministro, o novo modelo vai ser entregue ao presidente em novembro e deve começar a valer no primeiro trimestre do ano que vem.
Hoje é Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos.
E o Ministério da Saúde lançou campanha para aumentar o número de doadores.
Vamos contar uma emocionante história.
Pilotos da Força Aérea Brasileira que ajudam a salvar vidas transportando órgãos para serem transplantados se encontraram com pessoas que receberam esses órgãos.
Começou hoje mais uma etapa do saque do FGTS.
Desta vez, a Caixa depositou para os trabalhadores nascidos entre maio e agosto e que tenham conta poupança no banco até R$ 500 de cada conta, ativa ou inativa.
Mais de 12 milhões e 300 mil trabalhadores foram beneficiados.
O total a ser recebido chega a mais de 5 bilhões de reais.
Para quem não tem poupança na Caixa, os saques começam a partir do dia 18 de outubro e levam em conta a data de aniversário do trabalhador.
Hoje é Dia Mundial do Turismo.
E a atividade tem peso importante para a economia do Brasil.
No ano passado, visitantes estrangeiros e locais gastaram mais de 150 bilhões de dólares em viagens, restaurantes, hotéis e pousadas.
O Rio de Janeiro, há vários anos, lidera o ranking dos destinos mais procurados por turistas nacionais e do exterior que buscam lazer no Brasil. Depois vem Florianópolis e Foz do Iguaçu. O empresário Marcelo Guerreiro saiu de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para conhecer a cidade maravilhosa.
Viajar é gostoso, a gente sai do nosso ambiente, parece que a cama do hotel é mais gostosa, a gente dorme melhor, a gente come umas coisas diferentes, e sem contar que anda, conhece pessoa, sai do dia a dia, né? Sai da rotina.
Dos 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2018, 2 milhões e meio vieram da Argentina. Depois aparecem Estados Unidos, Chile, Paraguai, Uruguai e França. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor que emprega quase 7 milhões de pessoas no Brasil foi responsável no ano passado por 8% do Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas no país. Foram 152 bilhões e meio de dólares. Na opinião do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o país tem potencial para crescer ainda mais.
Nós vamos fazer a estruturação dos portos para receptivos de cruzeiros, isso tudo trabalhando com a iniciativa privada. Queremos fazer pelo menos 30 terminais rodoviários em todo o Brasil, a estruturação dos produtos turísticos, né, Serra da Capivara, Jalapão, Rota das Emoções, e tudo isso, esse conjunto de infraestrutura nesses pontos turísticos vão ser importantíssimos para que a gente consiga formatar os produtos e assim a gente conseguir fazer a promoção internacional do Brasil.
O governo já adotou algumas medidas para fazer o número de visitantes estrangeiros crescer. Desde junho, por exemplo, cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália não precisam de visto para entrar no Brasil. Reportagem Marcelo Castilho.
A conta de luz vai ficar um pouco mais barata em outubro.
É que depois de 2 meses, a bandeira tarifária volta a ser amarela.
Isso significa que a cada 100 kWh consumidos, haverá um custo adicional de R$ 1,50.
A previsão para o mês é de mais chuvas nos reservatórios, o que permite reduzir a demanda das termoelétricas, que tem em geral um custo bem mais alto para produzir energia.
As bandeiras tarifárias avisam para os consumidores quanto custa a energia gerada e são uma forma de educar a população para economizar na conta de luz.
Luciano, me responde uma coisa, você é doador de órgãos?
Sou, sim, já faz alguns anos.
Eu também sou, Luciano. E você que nos ouve, já pensou sobre isso? Essa pode ser a hora.
Avisar para a família que deseja ser doador após a morte pode salvar vidas, já que atualmente mais da metade das famílias não autorizam a doação de um familiar.
E é justamente com esse objetivo que o Ministério da Saúde lançou uma campanha hoje, Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos.
A saudade da irmã ainda é grande para Mayilde Giovanni de São Paulo. Mesmo no momento da perda, um gesto de solidariedade da família.
Quando ela veio a ter o falecimento da morte cerebral, a gente conversou com os médicos e pediu para chamar o pessoal da capacitação de órgãos, para poder doar os órgãos dela, que era uma coisa que ela tinha expressado em vida, que a gente já tinha conversado muito.
Nem sempre doar órgão de uma pessoa que partiu é uma decisão fácil. Às vezes tem de ser tomada em um momento dolorido e precisa ser definida rapidamente para que os órgãos possam ser aproveitados e assim ajudar outras pessoas. No Brasil, mais de 44.600 pessoas estão na fila de espera por um transplante de rim, pulmão, córnea, fígado e coração. Aguardam a chance de ter uma nova vida, como a Patrícia Fonseca, de 34 anos, que recebeu um novo coração.
É um sonho para quem lutou pela vida durante 30 anos. Eu já estava ligada aos aparelhos numa UTI. Até que no dia do meu aniversário, eu recebi a notícia de que o presente que eu mais quis a vida toda, que era ter saúde, que era poder ter uma vida normal, tinha chegado através desse sim.
O novo rim da pequena Letícia veio depois de 3 anos de espera. A mãe, Maria do Socorro, conta como foi difícil a espera.
Ela tinha 8 meses quando ela começou a fazer hemodiálise. Então, é muito difícil aguentar. Depois de muitas complicações, com certeza hoje é uma vida muito, mil vezes melhor do que era.
Segundo o Ministério da Saúde, 6 em cada 10 famílias autorizam a doação de órgãos, gesto que salvou somente nos primeiros 6 meses deste ano mais de 13.200 pessoas. No Dia Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, o Ministério lançou uma campanha.
Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos.
Para o ministro da Saúde interino, João Gabardo, o objetivo é sensibilizar as famílias.
Nós temos aí quase que mais de 40%, 50% das famílias não autorizam a doação. E são pessoas que poderiam, têm condições de ser doadores, que poderiam salvar várias vidas.
O SUS é responsável pelo financiamento de 95% dos transplantes no país. E uma nova portaria assinada nesta quinta-feira, que reajusta o valor pago nas soluções de preservação dos órgãos, pode ampliar as doações, como destaca o ministro interino João Gabardo.
Nós estávamos repassando um recurso muito abaixo do valor do mercado. Com esse reajuste que a gente está fazendo hoje, a gente espera que os hospitais se sintam mais estimulados a ter o líquido de preservação, principalmente aqueles hospitais que fazem a captação.
O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Este ano, o Ministério da Saúde espera mais de 3.500 doadores efetivos. Reportagem Pablo Mundim.
E desde 2017, quem precisa de um órgão para transplante conta com um avião exclusivo da Força Aérea Brasileira para fazer o transporte.
O trabalho é fundamental para dar agilidade ao processo, o que pode ser a diferença para salvar uma vida.
E algumas dessas pessoas que receberam os órgãos puderam conhecer hoje os militares que fazem esse trabalho.
A repórter Cleide Lopes acompanhou de perto este emocionante encontro.
Um dia de muita emoção. Essa sexta-feira foi dia de encontro inédito de amigos. O vidraceiro Ivaldo Araújo, de 48 anos, foi à base aérea de Brasília agradecer aos militares da Força Aérea Brasileira pelo coração que recebeu há 2 anos. O órgão foi transportado pelas mãos desses oficiais. Ivaldo lembra que o novo coração chegou no dia do aniversário, depois de 1 ano de espera. Ele conta que renasceu e hoje é um novo homem.
Era um terror minha vida, né? Hoje eu tô feliz, hoje já ando, já trabalho, já posso correr, já posso jogar, praticar esporte, né?
A Força Aérea Brasileira sempre fez o trabalho de transporte de órgãos, mas desde 2017 passou a disponibilizar uma aeronave 24 horas e 10 tripulantes exclusivamente para o transporte de órgãos. Do início do ano até a última quarta-feira, a FAB foi responsável pelo transporte de 121 órgãos para transplantes. O primeiro tenente aviador, Daniel Colchetti, fala da emoção de salvar vidas.
A gente realmente sente o dever cumprido, né? De que uma vida foi salva com o nosso esforço e o nosso trabalho.
O trabalho integrado entre as equipes e agilidade no transporte são fundamentais para salvar vidas. Isso porque todo órgão captado possui um período que pode ficar sem circulação sanguínea. O coração é o órgão que tem o menor tempo, 4 horas. Já os rins, por exemplo, podem ficar até 48 horas sem ser irrigados. A maioria dos transportes são feitos em um avião Learjet, que tem autonomia e capacidade de deslocamento rápido, como explica o tenente-coronel Rodrigo Piedade, comandante da 6ª Esquadra de Transporte Aéreo.
A integração ela é crucial. A gente tem muito pouco tempo para poder deslocar as equipes, às vezes, deslocar os nossos meios para poder atender esse transporte.
E como o dia foi de emoção, eu também me emocionei ao reencontrar a pequena Alicia Alves da Silva, que hoje, aos 10 anos, carrega no peito um coração que ganhou quando tinha 2 anos. Na época, eu registrei a felicidade do presente recebido.
Eu não podia correr, não podia brincar como crianças normais, eu não podia ir pra escola, eu não podia andar de patins, que é uma coisa que eu adoro muito, e eu não podia dançar.
A mãe da menina, Gisele Alves da da Silva diz que é muito grata ao trabalho realizado pela Força Aérea Brasileira.
É muita gratidão por essas pessoas que estão aqui, cada um colaborou um pouquinho para que ela tivesse um novo órgão.
No Brasil, a doação de órgãos só é feita após autorização da família. A vontade do doador, expressamente registrada, também pode ser aceita caso haja decisão judicial nesse sentido. Em razão disso, orienta-se que a pessoa que deseja ser doador de órgãos e tecidos comunique sua vontade aos seus familiares. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.